libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, estamos na Cidade Estranha, o capítulo 4, em que estamos vendo, ele se surpreende de não haver crianças naquele plano. E nós já comentamos, né, dessa proteção que a criança tem, tanto desencarnada quanto encarnada. E ela encarnada, mesmo no meio hostil, ela merece da sociedade, de quem está a pé de nós, né? Sociedade somos nós. Todo o amparo para que ela se oriente, né? Para que ela não se perca. Mas a André Luiz faz uma pergunta muito boa. E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Novamente a questão de não fazer nada, da preguiça, que a gente às vezes acha que é a melhor coisa, né? A melhor coisa é não fazer nada. Olha o que os espíritos falam. André, quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados, eles vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a subida, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos do deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem alta reserva de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenido de conhecimento superior. Daí, esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Quer dizer, Berenice, que quando eu tô lá, não tô fazendo nada, que preguiça, tô sentada descansando, eu, na verdade, não tô descansando, não, né? Eu tô carregando no colo gente que tá sugando minhas energias, né?
Exatamente.
Que coisa séria, não é?
Exatamente. Daí, a gente tem que estar sempre operando, tá sempre trabalhando. Às vezes, a pessoa está sempre indisposta, sempre cansada. Isso. Então, vai ao médico, porque às vezes tá com anemia, às vezes está com algum problema realmente físico, mas nós não nascemos para ficar parados, porque nós somos uma máquina. O nosso corpo, imagina, o coração, olha, hoje eu estou com preguiça, não vou bater não, vou bater só meia bomba, entendeu? Vou só aqui. Ele não pensa dessa forma. E mesmo quando nós estamos doentes, quando nós temos um câncer no rim, por exemplo, o coração não fala, ih, começou um câncer lá no rim, ó, vamos parar, entendeu? Porque tá... Não, ele vai até o limite das suas forças. O rim, mesmo sendo bombardeado com aquelas as células doentes, ele trabalha no limite das forças dele. Porque é assim que as células funcionam. Agora, se nós mandamos mensagem para essas células pararem, ficarem preguiçosas, não trabalharem, aí elas vão absorver o nosso pensamento. Então, tudo na vida é uma engrenagem. Imagina se os insetos pararem de trabalhar, pararem de levar o pólen daqui, o pólen para colar, se pararem de fabricar o que fabrica para contribuir para que a vida se sustente. Imagina que coisa. Eu moro em casa, num condomínio, e começaram a... Aí tinha muito gambá. E aí as pessoas acham feio os gambás brasileiros. Os gambás americanos são lindos, né? Com aquele rabo maravilhoso e tal. Mas os brasileiros, tadinhos, é tudo pelado, feio. Ninguém quer ver nada feio. Vamos matar os gambás. Começaram a aparecer cobras. Exato. Aí veio uma circular dizendo, olha, parem de matar os gambás, entendeu?
Das cobras,
porque a quantidade de cobra venenosa que começou a surgir no condomínio foi uma coisa assim absurda. E os gambás não fazem nenhum mal.
Exato.
Então, olha o equilíbrio
Exato.
Que existe. Então, tudo trabalha, tudo tem uma função, as coisas têm uma função. E nós nascemos para o trabalho,
Isso.
nós nascemos para uma função também. Então, toda hora que a gente emperra, imagina, Isso. uma máquina emperra, dá problema.
Isso.
Dá problema no sistema,
Isso.
sabe? E nós vamos ser responsáveis por esse problema que a gente ocasiona no sistema pela nossa preguiça, pela nossa ociosidade. E quando nós estamos ociosos, preguiçosos, nós não estamos sozinhos.
Exato.
Nós estamos com uma turma
Isso.
daquelas.
Por isso é que cansa.
Isso. E quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar em serviço
Exato.
Com esse pessoal.
Exato.
Quantas vezes na reunião de desobsessão chega um espírito para ser doutrinado e ele fala, olha, mas lá no endereço tal, tá cheio de espíritos parasitas lá, entendeu? Não só sou eu não, tem um monte de gente lá. E a gente pergunta, mas o que vocês estão fazendo lá? Nada.
Exato.
A gente fica só sentado lá, com a
Às
preguiça.
Às vezes até deitado embaixo da cama,
é.
Né? Observa só que coisa. Aí a pessoa vai, ah, vou deitar, né?
Isso.
Aí, na verdade, começa os dois ali, até com uma proximidade vibratória, não é? E um alimentando o outro, né?
Exatamente. Então, a gente tem que ficar muito alerta com
e
relação...
E ter consciência do que se faz, não é, Berenice?
É verdade.
Quero descansar, quero descansar. Por quê? Porque eu trabalhei, preciso rever minhas forças físicas, né? Então... vou lá tomar meu banho e vou descansar. A gente saber por que que está fazendo. Porque muitas vezes a falta de reflexão, por que que eu estou fazendo, é que leva o problema, não é?
Isso mesmo. Olha, eu acordo muito cedo, porque eu abri por causa até do trânsito. Então, 5:30 da manhã eu saio de casa. E quando eu não vou pro abrigo, a gente vem gravar, que eu
Isso.
também eu saio 5:30 de casa,
exatamente.
Porque a gente pega aqui 6 horas da manhã,
Isso.
a gente já está gravando. Né? Então, eu tenho o hábito de acordar cedo, mas eu gosto de dormir também. Então, por exemplo, no final de semana, eu vejo qual é o dia que eu vou poder dormir, e às vezes eu durmo 10, 11 horas seguidas, e eu gosto de acordar. Aí eu fecho o quarto todo, deixo tudo no escurinho, ligo o ar-condicionado para ter o maior conforto de sono possível.
Exato.
E aí eu durmo, e é uma alegria
Refaz.
Muito grande.
Exato.
Exatamente. Agora, eu não me permito, olha, eu gosto de dormir, mas eu não me permito acordar às 11 horas todos os dias.
É deixar
entendeu?
De fazer um compromisso, realizar um compromisso, porque vai dormir. Então, é a gente pensar, é a mesma coisa, né? Ah, chocolate é bom? É. Mas o que que leva a pessoa a comer uma caixa de bombons? Né? Ele diz, não, eu comi uma caixa de bombons. Observa só, qual é o sabor? Se for sabor surtido, a pessoa nem sabe o que comeu. É porque ela não pensou.
Isso.
Porque se ela pensasse assim, eu gosto de chocolate, eu acho que deixa eu pegar lá o bombom que eu mais gosto, né? E vou me oferecer, vou degustar aquilo. Outra pessoa faz o quê? Come diante de uma TV, gente. Diante da TV, ela vai engolindo aquilo numa ansiedade, na ansiedade que tá o locutor, que tá o programa, que tá o comercial. Então ela não saboreia a vida. E aí as coisas não têm sentido pra vida dela. Quer dizer, toda vez que eu não penso por que eu estou fazendo, eu acabo me precipitando e tendo um desastre.
Exatamente.
Não é? E ele continua a falar pra gente. A essa altura, defrontamos acidente no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua alta e em pequeno planalto que apareceu aos nossos olhos. Espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhantes à auréola de aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com o das grandes cidades do Oriente, de 200 anos atrás. Olha só, gente. Olha aquele negócio da estátua de sal. É um negócio de 200 anos atrás, funcionando ainda hoje, né?
É.
É muito engraçado isso,
Nós até falamos num programa passado sobre um livro chamado Valério, um caso de obsessão, que é interessante porque vai fazer uma família que está prestes a ser obsidiada e tem toda uma organização por trás disso. Mas existe uma colônia espiritual das trevas que está ligada aos obsessores e eles, o obsessor que governa essa cidade, também ele se veste e como os romanos antigos, como os imperadores antigos, inclusive aqueles próprios transportes, né, que eram os escravos carregando aquela liteira, né, e tal. Então tudo aquilo parado lá atrás, né?
Exato. Paralisado, né? E aí ele fala, liteiras e carruagens reportavam personagens humanas, trajada de modo surpreendente, em que o escarlate, que é o vermelho, aquele vermelho forte, né, exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza, com que todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso de culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario, em contraste chocante com o vasto reino da miséria que atravessávamos, alguém nos interpelou descortês. Antes de chegar aqui, Berenice, você, observa só. Vamos pensar em nosso lar. Está lá o nosso lar. Você vê que tem diferença, mas as pessoas vivem mais ou menos a mesma condição de conforto, né? As casas semelhantes. A desigualdade não é tão grande. Onde está Jesus, a desigualdade não é tão grande.
É isso mesmo, Deusa.
Mas aqui, observa, eles passaram por locais horríveis, horríveis. Mas aí, paralelamente a isso, tem a praça bem cuidada. Quer dizer, o poder ali é para oprimir, para ficar bem marcado, né? Quem é o subordinado e quem manda aqui.
É, isso mesmo.
Muito interessante. E aí, alguém, né, uma pessoa assim, vamos dizer assim, mal encarado, perguntou descortês: que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras de um policial desrespeitoso a identificar-nos. E Gubbio então fala de forma humilde: procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhássemos as passadas, em silêncio, e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui! E apresentou o grupo a um homem maduro, com uma longa e complicada túnica, e foi embora. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gubbio os olhos desconfiados de fera surpreendida, interrogou: vieram da crosta há muito tempo? Sim, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem nos enviou? Certa mensageira de nome Matilde. O sacerdote estremeceu, mas observou implacável: não sei quem seja, todavia, podem entrar. Tenho serviço nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitido ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gubbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. Olha só, gente. A recepção, né? Muito dura mesmo.
Exatamente. E a gente vê quando o mentor chega a ser um mentor, o nível de compreensão dele com os inferiores. Com, porque, na verdade, essa questão de superior e inferior, quem coloca somos nós para o nosso entendimento. Mas o nível de compreensão é uma coisa assim, muito interessante. E, às vezes, nós temos receio de compreender o outro. Porque a gente acha que, às vezes, compreender o outro é compactuar, ser conivente. E não é isso. Você vê ali, ele chega, ele acata, inclusive, a decisão lá do que é o Gregório, que comanda lá toda essa cidade, né? Mas o mentor, ele entende por que ele está agindo daquela forma. Isso. E não se afoba, porque ele sabe que ele também é um filho de Deus e ele sabe que a fatalidade dele é ser um espírito puro, né? Então, ele entende aquela situação. Ele poderia chegar e falar o quê? Olha só, Gregório, você está no caminho errado, meu filho, entendeu? Você está pensando o quê? Você acha que você é mais do que Deus? Você vai sofrer pra caramba, vai ter que reencarnar, né? Às vezes a gente fala isso, né? E depois vai reencarnar doente, passando por um monte de provas.
A punição da reencarnação, né?
Isso, exatamente. Mas não, ele está ali no tempo dele. Isso, pra gente, é um grande ensinamento, porque às vezes a gente quer mudar a família, quer mudar as pessoas do centro, a gente quer mudar todo mundo que está à nossa volta, quando na verdade basta a gente ser a gente e compreendendo cada um no seu quadrado. Então o Gúbio, que chega aqui, ele compreende que o Gregório ainda está numa situação, coitado, né, que ele precisa ter esse poder. Então, olha só, deixa ele achar que pode.
Exato,
sabe?
Exatamente.
Ele, isso é importante para ele, então deixa ele achar que ele pode.
É a infatilidade dele,
isso.
Né? E a gente vai começar agora o quinto capítulo, que fala das operações seletivas, não é? Porque o Gregório falou assim, já passou pela seleção? E até ali, né, a gente não sabe, o Gubi também não sabe. Então, a gente vai começar agora o quinto capítulo, que fala dessas operações seletivas.
E é interessante que o próprio Gubi, ele vai se submeter às regras da casa.
Isso.
Ele não chega lá, tipo assim, vem cá, meu filho, olha só, eu sou espírito superior. Você tá pensando, sabe com quem que você tá falando?
É assim, né? É a questão, é da humildade, né? Que a gente, muitas vezes, a gente não quer se submeter à regra. A gente não quer se submeter à disciplina. A gente acaba desrespeitando, muitas vezes, determinadas regras, determinadas disciplinas, né? Eu tô lembrando agora de um casal, assim, muito querido do meu coração, né? E esse casal saiu em função de mudança, de imóvel, tudo isso, para um determinado do bairro que moravam. E foram, então, procurar o Leon Denis para o trabalho, né? E aí, naquele momento, observa só, gente, o casal são expositores de doutrina, curso, encontro, né? Na mediunidade, trabalhadores, assim, muito bem, ela, médium, sabe, assim, comprovada com a situação toda. Mas aí chegaram e tem a questão da harmonização com a casa, né? Olha, imagina, eles estão fazendo lá um determinado curso, que é curso para o CCTI, é o curso de letra, que é curso de capacitação para dinamizadores, instrutores e monitores. Eles estão fazendo esse curso. Estão lá fazendo curso, né? E aí a parte da mediunidade. Já estão na ambientação para ser liberado para o trabalho de passe. Então eu fico olhando assim, assim, meu Deus, que humildade, né? Que coisa bonita, assim, pessoas que com certeza sabem muito mais, têm uma experiência muito maior do que aqueles até que estão ensinando e que estão dirigindo. Mas se submeteram de forma obediente, né? Aquilo que a casa entende como sendo melhor.
Exatamente.
Eu estou vendo aqui o exemplo de Gúbio.
Exatamente. Né? E agora no capítulo 5, que se chama Operações Seletivas, o André fala: transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos, na noite imediata, a um edifício de grandes e curiosas proporções. Veja bem, Na verdade, eles trancafiaram essa equipe num quarto pequenininho lá, entendeu? Escuro. Ele poderia falar o quê? Não é possível, sabe? Eu sou um espírito trabalhador do bem.
Eu sou hóspede. Eu vim indicado por Matilde, olha só.
Exatamente.
Ele, é claro que ele percebe. Se André Luiz percebe, Gupe percebe. O constrangimento quando falo no nome.
Exatamente.
Mas ele não usa isso para colocar outra situação difícil. Essa é a dificuldade da gente muitas vezes, né?
Exatamente. E ele usou esse momento até de constrangimento mesmo para ele ficar naquele quarto escuro e tal, mas ele usou para quê? Meditações e preces, mostrando que toda vez quando nos sentirmos menores num quarto escuro colocado por alguém, que a gente aproveita esse momento para meditação e prece. E aí ele diz: o esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Então, é bem filme de terror mesmo, porque para já dar um distanciamento,
isso,
né? Para qualquer pessoa que olha ali já fale, nossa, deve ter muito poder aquilo ali, sabe? Nossa, que medo. Então, veja como é fácil
trabalha
nos afastar.
Com temor, né?
Isso. E como o externo, como nós somos viciados no externo, a gente olha aquilo e aquilo
é
ali já nos deixa menor, já nos faz nos sentirmos inferiores àquela força que está ali. Quando, na verdade, quem tem força mesmo produz o bem.
Exato.
Porque ninguém gosta de morar numa casa com aspecto de
isso,
casa incendiada.
Isso.
Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía em sua quase totalidade de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. Então veja, porque só as pessoas doentes,
isso,
mesmo, que ficam numa situação dessa, né? Porque o doente é aquele que não raciocina, é aquele que já está prostrado. Por isso que nós temos o máximo, de fazer o esforço máximo da gente sair desse estado de
isso,
prostração,
isso,
sabe?
Esse marasmo, né?
Isso.
Essa coisa assim, porque isso é campo aberto.
Exatamente. Então, ele fala, o perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos.
Então, a gente está vendo, né, gente, que havia opacidade por quê? Vamos pensar bem. A gente, às vezes, não fala assim, fulano perdeu o brilho, né? Ou eu perdi e perdi o brilho. Olha, o que é isso, né? Você deixa de vibrar, você deixa de se emocionar, você deixa de compartilhar da vida. No livro de Ramede, o que ele fala da mediunidade, que eu estou... esquecido o título, é um que ele fala da mediunidade. Ele diz, né, ele trabalha a questão do entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro. né? Deus dentro. Então, Deus dentro vai dar o quê? Uma alegria, um gozo. Quando fala alegria, a gente pensa, Berenice, em banda de música, né?
Verdade.
Da criatura sair pulando, gritando, rindo pra todo mundo, dando gargalhada. Não é isso, não. É uma coisa boa dentro. Uma gratidão pela vida, né? Uma gratidão pelo mundo, né? Uma gratidão por existir. Então, é isso é que vai dar. Então, a gente vai vendo que esse estado todo, no fundo, no fundo, é a ausência de Deus, né? É distanciamento da ideia de Deus na alma da criatura, que vai fazendo com que ela perca essa vitalidade, esse gosto de viver. Essa ausência.
É verdade. E isso tem um preço, né?
Sim.
E é interessante que ele diz aqui, né? O estigma da velhice, da doença e do desencanto. É o que nos atormenta.
Isso.
Quantas pessoas têm medo da velhice, sofrem com o passar dos anos, não aceitam a velhice em hipótese alguma.
Isso.
Quantas pessoas, né, ficam cultivando a própria doença e o desencanto, né, gente? Que a depressão está aí como essa doença do século, fazendo com que percamos as nossas forças. Então, nós temos que estar sempre atentos, jamais esquecer que nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para ter jeito, nós nascemos para o triunfo pessoal. E nunca vamos esquecer que os mentores, os amigos espirituais têm uma disposição incrível para nos ajudar. Eles vão em qualquer lugar, inclusive nas trevas, buscar um a um que queira ser ajudado. Muita paz.
Muita paz, irmão.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.